Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 597. A imortalidade dos animais. Já é um tema conhecido, né? Assim, a gente já tem um relato muito mais detalhado, temos várias experiências mediúnicas que comprovam isso, né? Gabriel Delany, Dr. Gustavo Gayley, entre outros, que vão desenvolver esse tema e vão aprofundar e vão trazer inúmeras descrições. Mas a gente tem que entender que Kardec é a base, né? Kardec estava começando, né, esta reflexão para depois, né, abrir as portas para uma investigação mais profunda, que, diga-se de passagem, ainda não foi feita, mas tem se desenvolvido. Vamos lá. Qual é a pergunta de Kardec? Visto que os animais têm uma inteligência, né? Já discutimos isso, né? Para o Espiritismo, os animais possuem sim inteligência, que lhes faculta certa liberdade de ação. Então, para o Espiritismo, os animais possuem um livre-arbítrio limitado, mas possuem, tá certo? É interessante como Kardec, nessa questão, ele revisa toda a discussão anterior, né? Quem está acompanhando na sequência, ou quem está acompanhando os últimos programas, pelo menos, vai saber do que eu estou falando. Então, assim, Kardec, antes de perguntar, ele sintetiza, quer dizer, eu já entendi que os animais possuem inteligência. Eu já entendi que os animais possuem uma certa liberdade de ação, um certo livre-arbítrio. Por que um certo? Porque não é o livre-arbítrio humano, né? O animal não vai ter pensamento abstrato, mas ele tem uma possibilidade de escolha no que se refere à vida dele, ao dia a dia dele, digamos assim. Então, a pergunta agora é direta: haverá neles algum princípio independente da matéria? O que é um princípio independente da matéria? É um princípio que, quando a matéria se desfaz, quando a matéria orgânica morre, quando o corpo se decompõe, enfim, quando a morte chega do ponto de vista da matéria, a pergunta é: sobra alguma coisa? Né? Existe algo que continua existindo? Ele já fez isso conosco, essa questão, né? Os espíritos somos nós que continuamos existindo depois da morte do corpo. Essa é a questão. Depois da morte do corpo, nós continuamos existindo. Kardec agora pergunta: e os animais continuam existindo depois da morte do seu corpo, da matéria que o compõe? Resposta interessantíssima, né? Sim, há um princípio independente e que sobrevive ao corpo. Olha como é interessante que a gente tem que ter cuidado para não cair no erro de ser literalista. Ah, está escrito. Olha, os espíritos sempre estão trabalhando com metáforas, com linguagens simbólicas, com as frases mais curtas. Que resposta é sim e que sobrevive ao corpo, né? O ao corpo aqui significa o quê? A matéria, a morte, né? O seu corpo se decompõe e há um princípio que continua vivendo. Então podemos dizer que, para o Espiritismo, existe sim a imortalidade dos animais. Na prática, o seu cachorro, o seu gato, um cavalo, seu ou não, né? Ele vai continuar existindo no mundo espiritual. Como a gente sabe que é este princípio que é a sede da inteligência, porque o animal possui inteligência, a inteligência dele vai sobreviver. Sabemos que o animal tem algumas, né, tem algumas opções no mundo físico. Então, isso vai sobreviver. A discussão seria: isso vai se ampliar? Não vai se ampliar? Pelo conceito geral que o Espiritismo defende, sim, há uma evolução. Aí Kardec agora vai pegar uma questão delicada. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Olha que pergunta. Ok, o animal tem inteligência limitada, mas tem livre-arbítrio limitado, mas tem. E continua existindo mesmo depois da morte do corpo. Kardec pergunta: é como ser humano? É uma alma? E aqui a gente vai ver um ponto que eu acho que é o ponto que eu mais falo, que eu mais comento nos nossos estudos aqui do Livro dos Espíritos. Cuidado com a linguagem que os espíritos usam, né? Muitos acham que os espíritos são aqueles cientistazinhos, mesquinhos, ou positivistas, mesquinhos do ponto de vista intelectual, que tem que ter um pontinho em cada coisa. Não. A visão dos espíritos se assemelha, como diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, à do Cristo. Em que sentido? É uma linguagem simbólica, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem ampla. Por quê? Porque uma linguagem técnica, com todo o valor que ela tem, ela é insignificante, ela não tem capacidade de descrever a profundidade e a complexidade do universo. Tá certo? Esse é o ponto. Você pode descrever em minúcias, né? Um experimento muito pequeno, mas você não tem linguagem humana para descrever em minúcias a criação divina. Questões muito profundas. A ciência não tem linguagem, a própria filosofia tem uma linguagem limitada. Então, aí a gente tem que estar atento. Olha a resposta. É também uma alma. Se quiserdes. Olha o que é que os espíritos vão dizer, dependendo do sentido que se der essa palavra. Entendeu? De acordo com o sentido que você dá à palavra alma, você pode dizer que os animais têm alma. Vou dar só um exemplo, eles não entraram aqui. Vou dar só um exemplo. Se você diz, não, para mim a alma é um ser, é um ser do universo que tem consciência de si mesmo. É um ser que tem consciência da existência de Deus. Então o animal não tem alma. Né? Se você disser a alma, eu entendo como um princípio que sobrevive a toda a destruição material, que tem uma certa individualidade, uma certa inteligência e um mínimo de livre-arbítrio. Aí você vai dizer sim, então os animais têm alma. Só que os espíritos, compreendendo a nossa limitação e a nossa vaidade de arranjar briga quando nem precisa, eles dizem: depende. Depende do como você define alma. Aí eles acrescentam, mas, independente de como você defina a alma, esse princípio que existe no animal é inferior à alma do homem. O que eles estão dizendo é: vocês podem dizer que um animal tem alma, não tem problema. Também pode dizer que se não, defina aí, está tudo bem. Mas. Se você define, mesmo que você defina o animal como tendo alma, que para mim é o que é mais sensato, mas também tanto faz, né? Se os espíritos não brigaram por isso, não vou ser eu, é preciso entender que essa alma dos animais é inferior à do homem. Certo? Então, há alguns pontos que os espíritos veem, é como assim, está dando aula para criança. Tem assunto que. É complicado, um lado acha que tem razão, outro acha que tem razão, e a explicação não vai satisfazer nenhum dos dois lados e nem eles vão entender. Então, o que é que um bom educador faz? Ele vai pegar e vai dizer o seguinte: olha, vamos prestar atenção no que é essencial. Essa que vocês estão discutindo não é tão importante para o momento, tanto faz, né? Não tem problema. Agora, o que é essencial nessa discussão entender que o animal é inferior ao homem. Tá certo? E aí eles vão usar também uma metáfora, uma comparação. Ele vai dizer, ele vai tentar mostrar que a distância é imensa, que não dá para confundir esse ponto. Por que que os espíritos estão tendo todo esse cuidado? Porque no passado, em outras doutrinas, né, em outros saberes religiosos, filosóficos, se achou que a distância entre o animal e o homem era tão curta, que o homem poderia nascer como animal. Olha que coisa, né? Isso aí tem bastante. Então, o que é que aconteceu? Eles organizaram da seguinte forma: vamos deixar claro que não dá, não há espaço para isso, para confundir o princípio do animal, o princípio espiritual do animal com o princípio espiritual do ser humano. Então eles vão fazer uma comparação. É como se, não está dizendo o que é. Entre a alma dos animais e do homem, há tanta distância quanto existe entre a alma do homem e Deus. Radicalizou? Radicalizou. Por quê? Porque aqui a grande preocupação didática é dizer, olha, não faz sentido vocês quererem acreditar que a distância é muito curta e que, de repente, o sujeito pode reencarnar como uma lagartixa. Ou que o indivíduo vai reencarnar como um cachorro. Está entendendo? Não pode confundir isso, mas vocês já estão confundindo isso há 10 mil anos ou mais. Vamos agora tentar não confundir. Tá certo? Os espíritos dizem, tem inteligência, sobrevive, tem certa liberdade de ação, mas há uma distância muito grande de um animal para um ser humano. Então, me parece que esse é o ponto que ele quer cravar, porque os espíritos dizem assim, ah, está começando a falar em imortalidade? É verdade. Mas já que está tocando no assunto, vamos nos preocupar em não voltar aos erros do passado, né? Do ponto de vista do espiritismo, de acreditar que o indivíduo pode nascer como um animal. Tá certo? É diferente. A visão espírita do universo, da criação, é uma visão de hierarquia, né? Então, os espíritos estão sempre dizendo, olha, há um inferior e há um superior. Em toda a criação, o ser humano é muito, muito, muito superior aos animais. Isso é isso que eles estão deixando claro, né? Então, nessa comparação, a gente entende o seguinte, da mesma forma que Deus não pode se tornar humano, não pode, né, viver uma limitação humana, não pode ter sentimentos inferiores do ser humano, o homem também não poderá jamais voltar a ser um cachorro, não pode descer, não vou nem voltar a ser porque é outro assunto, mas ele não pode descer a esse patamar. A estrutura dele já é tão desenvolvida que não tem como, da mesma maneira que Deus não há sentido conceber um Deus tão limitado quanto um ser humano, né? Como não há sentido achar que um ser humano vai se tornar tão limitado quanto um animal. Tá certo? Do ponto de vista do espírito, a gente pode ter problemas, reencarnações difíceis, doenças, que a gente perde, do ponto de vista aqui desse mundo, o sentido, a razão e tal. Mas o espírito preserva toda a sua potencialidade e vai para frente. Ok, espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado, né? Vamos sempre entender, buscar entender que contexto os espíritos estão falando, quais são as questões da época que estão sendo discutidas, né? Kardec, nessa época, está recebendo ideias de pessoas dizendo que os animais podem se comunicar mediunicamente, quer dizer, está entendendo? Está se aproximando do mesmo erro do passado. Então, os espíritos estão deixando claro que não voltem, né? Não precisa repetir os mesmos erros. Se quiser, é problema de vocês, mas a gente está aqui para ajudar. Então, há uma distância imensa, há uma hierarquia, e o ser humano é muito superior ao ponto de nunca poder se tornar um animal. Do mesmo jeito que Deus é tão superior ao ponto de nunca poder se tornar humano, no sentido nosso, tá certo? Deus não é humano, não pode ser, nós seres humanos não podemos nos tornar animais. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, paz, que o Cristo esteja com vocês, iluminando os seus corações. Vamos pensar um pouco o quanto Deus é grande. Compara toda a tua inteligência, tudo o que você aprendeu, tudo o que você sabe sobre a vida, quantas coisas novas, tudo com, por exemplo, uma pulga. Ou uma mosca, um besouro, uma formiga, compara. Você vai se espantar se fizer isso de maneira correta, séria. Meu Deus! Formiga sabe, sei lá, 4 ou 5 coisas. Quantas eu sei? Quantos desafios da tua vida, por exemplo, um animal de estimação poderia resolver? Coisas imensas para ele. Andar para longe, resolver problemas intrincados, conversar com pessoas, entender uma pessoa, entender outra, avaliar uma situação, escrever um livro. Como ele está distante disso? Ainda assim você o ama, claro, mas como ele está distante, não é verdade? É isso que espíritos querem dizer aqui. Compara, porque espíritas agem de forma muito estúpida. Porque leia a questão e pronto, ah, já li, já sei discutir. Estúpido. Qual a proposta aqui? Aprender de verdade. Tirar um tempo e imaginar. Quanta coisa eu sei além do meu cachorrinho. Quanta coisa. Quantos milhares e milhares de coisas você sabe que ele não tem como chegar perto. Quantas palavras você pode ler? E ele quantas? Entende, filho? É isso que é a proposta. E aí você diz, ah, imagina o que Deus sabe. Este é o ponto. Meu Deus, como você está distante do ponto de vista de compreensão. E há um outro aspecto. Ainda assim, você ama muito o seu animalzinho. Você tem carinho, afeto. Faz tudo para ele ficar bem, mesmo ele não compreendendo 99% da tua vida. Não é verdade? Não será assim que Deus te trata, filho? Ele sabe que você não compreende quase nada em relação a ele. Mas ele não te despreza por isso. Ele cuida de ti, ele te embala com carinho, ele se preocupa de te amparar em cada coisa. Que bom! Então, por que não pensar um pouco nisso? Deus me ama muito mais do que eu amo o animal que eu mais amo. Muito mais. E Deus sabe muito mais do que eu sei em relação ao animal que eu mais amo. Esta beleza do universo, ser inferior, não é humilhação. É direito de receber mais carinho, ou pelo menos direito de ser mais amparado ou amparado no limite. Porque quando cresce, não precisa. Entende? Então, Deus cuida de todos. Inferiores e superiores, em relação uns aos outros, porque nós todos somos muito inferiores em relação a Deus. Por isso, precisamos não só ler, mas meditar com muita carinho, muita seriedade, cada questão. O que os Espíritos estão querendo dizer com isso? O que os espíritos estão querendo ensinar com isso? Que questão é essa? Asseguro, quem se perguntar com um pensamento elevado, em prece, Senhor, que questão é essa? Ajuda-me a me ver a grandeza dessa questão. Porque do mesmo jeito, filhos, que o teu animalzinho que tu ama não entende tudo e tu cuida dele, os espíritos, como Kardec e aqueles que estavam com ele, têm carinho por ti. E eles dizem, vamos dar aqui pequenas porções de sabedoria para que esse irmãozinho tão amado possa aproveitá-las, saboreá-las, meditá-las e conseguir expandir sua mente e seu coração. É isso que desejamos para você. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.